Esse audiobook é dividido em 6 capítulos. Capítulo 1 – Olhares da Serra. Capítulo 2 – Lendas de Amantiquir. Capítulo 3 – Ouro. Capítulo 4 – A Entrada do Inferno. Capítulo 5 – O Caçador. E Capítulo 6 – A Mansidão da Floresta.
Introdução. A Serra da Mantiqueira é muito antiga. Sua idade cobre milênios. São 40 milhões de anos apenas neste local em que se encontra hoje. Antes, porém, ela andou vários quilômetros carregada pelo desejo da Terra, modelada pelas gigantescas mãos do caos em tempos imemoriais, até se deparar com o humano moderno. Um trajeto cumprido num tempo imenso se comparado à insignificância da existência humana em seu solo. Mas suas histórias antecedem ao humano. Elas acontecem a cada segundo neste universo fantástico e misterioso. Em todo esse tempo, um segundo nunca foi semelhante ao outro, e os que nela viveram e os que a habitam sabem disso. Existe algo de sagrado, de místico nesta cordilheira, que somente os olhos da alma conseguem enxergar. A chave que abre esse portal, invisível para muitos e tão evidente para alguns, vem dos olhos. Da sutil diferença entre ver e enxergar. Na Amantiquir, o coração sente, mesmo o que os olhos não veem. A dádiva da magia que chamou e teve o apelo atendido por aqueles capazes de olhar com a alma, com a mais profunda sensibilidade, de se despojar de todos os seus medos e anseios para ingressar nesse mundo paralelo, de lendas, histórias e acontecimentos em todos os planos e na energia que conecta os seus habitantes num único e completo corpo. Nesta derradeira edição de Amantiquir, a Serra mostra por que chora, como sente e reage a todo momento a tudo e a todos. Este é um livro especial, pois raras vezes, quando uma entidade maior permite, descortinando o plano místico, a alma de um lugar pode ter seus fragmentos fotografados e revelados, seja em imagens, seja em lendas e crenças. Em cada fração de luz recolhida pelas lentes, existe a magia desse monumento natural que é a Mantiqueira. Bem como nas histórias narradas, que são tão reais para seus verdadeiros moradores quanto as páginas deste livro, e a explosão de sensibilidade desvendada nesse jogo lúdico de luz e sombras.
Capítulo 1 – Os Olhos da Serra.
Os olhos da Amantiquir estão arregalados, atentos. Observam tudo com o espanto do novo, do inusitado, tais quais aos da menina Vitória, que surgem na escuridão com veredas mágicas, pontes que unem o passado, o presente e o futuro dessa imensa e única serra em sua magnitude e importância histórica. O olhar da menina, negra com suas pupilas que fitam a imensidão do cosmos, surge do fundo escuro da casa simples. Nesse cenário, somente seus olhos resplandecem brilhantes, assustadoramente fixos e mansos, como um ostensório em que o tempo depositou toda a sua sabedoria milenar e sagrada. Um sorvedouro de luz e atenção.
Os espíritos da Mantiqueira dão seus sinais em cada canto, em cada ser vivo animado ou inanimado, pois ali não se duvida que as rochas estejam tão vivas quanto qualquer outro de seus habitantes. O eterno abrigo das araucárias e do ouro regurgitado das entranhas da terra. Estudos antropológicos ainda preliminares mostram que a ocupação do humano se deu na Serra da Mantiqueira entre 9 e 7 mil anos atrás, e com ela, o início das lendas que povoam seus cumes e vales que atravessaram gerações e que sobreviveram a outros povos num permanente mosaico de idas e vindas.
Porém, nunca se negou a existência de espíritos ancestrais ao humano que habita essas corcundas serranas. Eles se manifestam nos nevoeiros, nos rangidos ensurdecedores, nas grandes tempestades e no silêncio momentâneo que surge e cala até o estralar dos galhos. Ou na sensação permanente de estar sendo observado, bem de perto, acompanhado a cada passo, a cada gesto quando se embrenha pela serra. Tudo é cercado pelo místico, pelo mistério milenar que assombra e conforta, que repele e expulsa, ou que conclama ao equilíbrio e à harmonia.
A Mantiqueira chora por possuir olhos
e por já ter visto o que nunca se imaginará, nem vagamente. Embora essa mística seja o registro mais latente de sua história de 40 milhões de anos, ela continua a ser partilhada, como foi desde muito antes da chegada do humano a seus costados até os dias atuais. Cada penedo, grota e vale se revela um contador de histórias de seus milhões de habitantes que ali cumpriram seu ciclo de vida. Neste exercício de remontar a trajetória, particularmente a dos humanos, mostra-se que primeiro chegaram os grupos nômades, caçadores, que ao longo de centenas de anos foram sendo domesticados pela serra e se acomodaram em seu dorso repleto de árvores imensas, água abundante e onde outros seres também viviam. Ali, todos os seus seres vivos e espíritos vivenciaram tempos em que as nevascas cobriam a copa das árvores e abriam trilhas para se abrigarem em grutas e fendas nas pedras. E ali o humano rabiscou o que via, como um diário de suas façanhas nessas terras altas, com a fauna, a flora e os espíritos fantásticos que regiam tudo e todos. Filhas desses pioneiros e surgidas no caminho das águas da Amantiquir, as tribos de Puris, Cataguás, Abatinguaras, Teremembés, entre tantas outras, deixaram seus vestígios como o de 2,5 mil anos gravados nas paredes de granito na Pedra do Índio, em Minas Gerais. As pinturas rupestres foram se espalhando pelas encostas rochosas. Cada novo grupo ocupante desse solo procurava registrar não só o que via, mas entendia ser sagrado e digno de se perpetuar, com traços feitos na rocha, seu profundo respeito. Essas tribos guerrearam entre si, muitas delas canibais que devoravam seus inimigos. Os espíritos da velha senhora viram os acordos de paz e as uniões para atacar outros povos. Sangue, dor, sofrimento tingiram suas águas, suas pedras e seu chão. A Mantiqueira também viu com seus olhos imensos o tempo em que floresceram vidas, mansidão e paz. Em suas encostas prosperaram muitas espécies vegetais e animais cujos herdeiros ainda se mantêm nas corcundas das montanhas. E foi esse o tempo em que se fundiram culturas e histórias, crenças e hábitos, como na mistura quente de ferro, ouro, prata e pedra. Enfrentaram tempos de estiagem, grandes incêndios florestais, viram fenômenos envoltos em mistérios e reforçaram suas crenças. E foi nessa fusão de culturas que surge o próprio nome da cordilheira Amantiquir, a Serra de Chora. A princesa indígena, apaixonada e correspondida em seu amor pelo sol, acaba encarcerada pela lua, possessa de ciúmes, nas entranhas da cordilheira. De seu cárcere eterno, ela chora, e suas lágrimas vertem em cascatas, riachos, lagoas que correm para os vales de imensos rios.
Capítulo 2. Lendas.
O trem fantasma final de 1912. Mais de 300 homens subiram a Mantiqueira com a missão de construir cerca de 50 quilômetros de ferrovia. Foram 2 anos de trabalhos, embora os relatos que surgiram mostrassem que, para muitos, se tratou de uma verdadeira eternidade. A cordilheira despertou furiosa, evocando todos os seus protetores para impedir essa nova invasão. A construção da estrada de ferro ligando o Vale do Paraíba até o cume das montanhas foi marcada por imensos sacrifícios e casos aterrorizantes. A companhia responsável pela obra dividiu os operários em grupos que foram deixados ao longo do futuro trajeto. A fim de rasgar as paredes de granito e abrir o caminho para os trilhos, os homens foram munidos com picaretas, marretas, machados e dinamites. A cada explosão ou árvore derrubada, o som ecoava com força nas encostas rochosas e reverberava quilômetros ao longo dos vales. A primeira resposta foram os intensos nevoeiros e um frio congelante. As mãos colavam no cabo das ferramentas. As pernas perdiam os movimentos. As geladuras praticamente selavam as bocas e até mesmo os olhos dos trabalhadores. Uma dor impiedosa os colocava cada vez mais frágeis diante da serra. Não se via absolutamente nada, nem mesmo a poucos centímetros à frente. A qualquer hora surgia a névoa branca, densa e terrivelmente gélida. E com ela os sons dos mais estranhos, desde gemidos, trovões e gritos inumanos. O mais terrível dos sons era o assovio torturante que chegava por entre as árvores, como a voz de uma legião de espíritos sedentos de vingança. Era como um sinal ao início das chicotadas do vento, tão cortantes que rasgavam a fundo a carne, mesmo coberta com grossa roupa. O sangue escorria pelos ouvidos e rapidamente se congelava. Os lábios pregados se rachavam e as bocas se tornavam feridas expostas. Os dentes se trincavam e se quebravam nesse açoite sem fim. De repente, o assovio parava e a névoa recuava, como se fosse sugada pela mata, deixando dezenas de homens se contorcendo de dor e medo. Cambaleantes, eles se ajuntavam para compartilhar o pouco do calor do corpo e as muitas dores. Os que se desesperavam tentavam, em vão, fugir daquele cárcere sem grades e encarcerados apenas pela imensidão. Eles sabiam que aquilo se repetiria num martírio sem fim. Anoitecia e, com o breu, os tormentos eram ainda piores. O cansaço e as precárias acomodações nos imensos barracões adaptados, no meio da floresta, mal davam para se cuidar das feridas. O vento gelado penetrava pelas frestas das tábuas das paredes. O gelo ia se acumulando no telhado de zinco e o assovio voltava trazendo a névoa, que entrava no abrigo e assumia formas humanas e monstruosas. As paredes externas do alojamento tinham marcas profundas das garras das onças suçuaranas, que expunham suas presas por entre os vãos das tábuas, na tentativa de romper a parede que os separavam. A mata na serra é misteriosa e apavorante. As chuvas provocavam cachoeiras imensas nas áreas desmatadas e levavam parte do trabalho de aterro junto a dormentes e trilhos abismo abaixo, até voltar o nevoeiro. A mesma mensagem também foi dada pelos guardiões da cordilheira aos soldados na Revolução Constitucionalista de 1932, que veio a ser considerada a maior e mais sangrenta guerra civil das Américas no século XX. Entrincheirados no alto da Mantiqueira, numa guerra fratricida, muitos tiveram ali seus últimos momentos de vida, em consequência não somente das balas e baionetas inimigas, mas também em decorrência de fenômenos inexplicáveis, e no terror do momento, preferiram cometer suicídio ou atirar nos próprios companheiros. Jovens combatentes eram advertidos pelos moradores para que não se embrenhassem na mata fechada e, se vissem os espíritos, que fugissem dali, voltassem para as áreas descampadas e procurassem algum lugar para se esconder. Estes mostravam para os nativos da serra os seus fuzis e revólveres, ironizaram o alerta, e o assunto se tornava motivo de chacota no grupo. Os combates travados entre as tropas paulistas e as da Federação ocorreram em diversos pontos, porém as batalhas mais sangrentas ocorreram sob os domínios da Mantiqueira. Em pleno inverno, os nevoeiros surgiram espessos, era entendido como uma segurança a mais para quem aguardava o enfrentamento dentro das valas. No entanto, também se tornavam uma camuflagem perfeita para alguns seres além da compreensão humana. O barulho de um trem alertou uma das tropas intocadas na serra, que rapidamente procuraram locais onde pudessem se preparar para o ataque. Deixaram o descampado e seguiram para a mata fechada. Foi quando pequenas nuvens pretas surgiram a poucos metros do chão e um barulho ensurdecedor, como o apito de uma locomotiva, rompeu o silêncio da tocaia. Os soldados tentaram tapar os ouvidos, mas a intensidade era tanta que, ensandecidos, eles correram para longe da floresta. Capítulo 3 – Ouro. A fixação do europeu na serra ocorreu principalmente pela exploração das jazidas que surgiam na região. O contato com os nativos paulistas, nas primeiras décadas após a descoberta do Brasil, já apontava a cordilheira como o cenário ideal para a exploração de minérios. O ingresso de uma nova população na Mantiqueira se deu tanto pelas expedições patrocinadas pelo reinado português, conhecida como entradas, como pelo ingresso dos bandeirantes desbravadores, escravistas e excepcionais exploradores do território recém-descoberto. Os nativos continuavam sendo o alvo preferido para a mão de obra escrava e, em algumas situações, contratada e paga para a busca de ouro e prata. São Paulo deu início a essa corrida pela exploração mineral, à procura de recursos que pudessem gerar dividendos para os novos ocupantes das terras, bem como para a coroa portuguesa. A Mantiqueira se tornou a imagem do paraíso em ouro, prata e pedras preciosas logo no começo da colonização do Brasil, no século XVI. A majestosa barreira de tom verde azulado veio a ser o destino de legiões na saga do enriquecimento, a qualquer custo. As minas e suas escavações, em diversos pontos, foram determinantes para o surgimento de vilas e aldeias. Esses assentamentos logo se transformariam em cidades prósperas, com suas igrejas suntuosas e casarios imensos. Uma grande migração, ávida por enriquecer, levou para a porção mais interiorana, além cordilheira, o que transformaria definitivamente os registros da ocupação serrana, e também formariam novas lendas. Capítulo 4 – A Entrada do Inferno. A escravidão de índios negros africanos e seus descendentes seguiu-se por centenas de anos e mudou a fisionomia da serra. As mãos que outrora escavaram o chão e as rochas, então se dedicariam aos cafezais, ao ouro verde. Os povoados constituídos de bandeirantes, padres jesuítas e migrantes mineiros, prosperaram e vários se tornaram cidades que abraçaram a chegada do café como um rentável ciclo econômico e social. A Mantiqueira viu grande parte de suas florestas derrubada para ceder lugar a comportados arbustos, enfileirados como soldados em sentinela. Mas também revelou aos ocupantes de suas corcovas fenômenos presenciados até hoje e relatados em enredos fantásticos. Tanto os escravos como os empregados das fazendas falavam de grandes bolas de fogo que pairavam sobre montes, entravam em paredes de pedra maciça ou surgiam para alertar que os abusos passavam dos limites. Temida e respeitada, a Mãe do Ouro levou muitos fazendeiros e capatazes a construírem capelas e cruzeiros nos locais onde esses lumes apareciam. O mais incrível é que, ao visitarem esses locais, nada havia se queimado. Tão logo passou a ser cultuada e confundida com outras divindades cristãs e pagãs. A cruz ou a capela no alto de um morro era tanto sinal de respeito como de temor à entidade, e os locais passaram a ser tratados como solo sagrado. A bola de luz, também descrita como sendo de fogo ou mesmo com contorno de mulher, surgia sempre sobre uma montanha, onde ficava grande parte da noite. Para os que viviam das lembranças da busca pelos metais e pedras preciosas, a Mãe do Ouro ia proteger jazidas e potes de ouro enterrados no local, seja por avarentos, seja por escravizados fugitivos que usariam o dinheiro para comprar sua liberdade. Para outros, o recado estava dado. O metal é propriedade da serra e nela permaneceria. O intenso brilho da luz sinalizava a todos para que deixassem o lugar intocado. Ali estava algo pertencente a esse espírito e, se furtado, a desgraça abateria sobre quem ousasse enfrentá-la. A Cobra de Fogo, a vingança dos espíritos defensores da mata e da Mantiqueira, também criou o corpo como o Boitatá, que em tupi significa cobra de fogo, passou a desesperar os depredadores da floresta. A serpente flamejante que mora em grotas, lagoas e riachos derrubou porta de senzalas, queimou cafezais e carbonizou casarões, porém sem faltar em prevenir a da sua chegada e seu avanço sobre os que desrespeitavam os limites por ela impostos. No final do século XVIII, um rico fazendeiro, dono de um imenso casarão e de centenas de escravos, mandou derrubar uma vasta extensão de mata nativa e incendiá-la. Ao ser alertado da presença do Boitatá, que já havia queimado capatazes e escravos dentro da floresta, no dia seguinte colocou dezenas de escravos para executar a tarefa. E aos berros desafiou aquilo que nominara Demônio dos Infernos, acompanhado de um capelão que lia trechos da Bíblia. Ao cair da tarde, a imensa cobra de fogo surgiu no horizonte de troncos cortados e árvores calcinadas. Movimentava-se com extrema rapidez e passou a circundar tanto a senzala como o casarão e as taperas de empregados. Assim que se aperceberam da presença dos espíritos, os negros passaram a entoar cantos de louvor e a rezar pedindo piedade e a apontar o dono da fazenda como o responsável. De nada adiantou, o Boitatá incendiou o prédio que abrigava os escravos e avançou em direção à casa grande. O fazendeiro, ouvindo os gritos de pavor, saiu em sua varanda, situada no alto de uma escadaria, munido de um trabuco e de um chicote. O boitatá parou em frente à entrada da casa, e o homem então efetuou um disparo em sua direção. A entidade se dividiu em duas enormes cobras incendiárias e atacou a casa, isolando o homem e sua família. Em pouco tempo, a fazenda toda era um imenso braseiro que ardeu em chamas por 2 dias seguidos. Escaparam da matança uns poucos empregados que seguiram até a igreja do povoado e contaram para o padre a sucessão trágica dos fatos. A partir daquela data, começaram a realizar novena com procissão até o rio que passava por ali, com pedido de clemência aos espíritos da serra. Capítulo 5 – O Caçador. O humano caçador do humano. Assim que o humano europeu colocou os pés na imensa cordilheira, foi também para guerrear, matar e aprisionar seus habitantes. Esse é o segundo momento da saga humana sobre as encostas e picos da Mantiqueira. Os paulistas, nome que antecedeu a denominação bandeirante, saíam à caça de escravos indígenas e de metais preciosos. Essa pegada foi carregada de sangue, que tingiu de vermelho a terra e as lágrimas da princesa indígena em sua clausura. E nessa verdadeira guerra entre a vida em liberdade e a morte sob a escravidão, os índios fugiram para o interior, abandonando suas aldeias e sua ligação milenar com a serra. Vem dessa época a lenda de um guerreiro que enfrentou os homens de cara branca e varas de ferro cortante. Seu nome e tribo se perderam ao longo dos séculos, mas sua mística permaneceu. Conta a lenda que o líder da tribo, aprisionada pelos paulistas, conseguiu escapar de seus algozes. Enquanto fugia da perseguição de vários homens brancos, gritou aos espíritos da floresta para que salvassem sua gente e o ajudassem a enfrentar o inimigo. Os invasores eram muitos, armados, e traziam pelas trilhas da serra os indígenas capturados e acorrentados, numa procissão macabra. Mas esse exército acabou por sucumbir aos espíritos da mata, que atenderam aos apelos do chefe nativo. Os homens brancos foram caindo ao longo do trajeto, como se mãos invisíveis os empurrassem para os abismos. Vários foram jogados contra as enormes paredes de granito. Aqueles que assistiam à cena fugiram aos berros, enlouquecidos, e pediam para seu Deus livrá-los do ataque dos demônios. Atordoados, os escravizadores restantes permaneceram próximos aos indígenas acorrentados. Um forte vento os fez cair de joelhos e se transformar em cupinzeiros. O batalhão foi dizimado, embora alguns tivessem conseguido escapar da fúria dos espíritos. Alguns meses mais tarde, o líder guerreiro caminhava próximo a uma cachoeira quando foi atacado por dezenas de brancos, indígenas rivais e acompanhados por padres. Ao se ver sozinho, na tentativa de escapar e avisar seu povo, foi ferido diversas vezes por flechas e espadas. Conseguiu ainda subir no alto de um penedo e gritou para que a serra salvasse seu povo e lhe desse abrigo contra os inimigos. Nessa hora, mesmo com o céu limpo de um azul profundo, um raio apareceu, riscando o cume das montanhas, e o atingiu. O seu grito se tornou uma enorme explosão, e o local em que estava surgiu um grande bloco de pedra com veios vermelhos, como de seu sangue, e os seus perseguidores morreram e tiveram seus corpos destroçados ao despencarem dos rochedos. Os padres que acompanhavam o exército gritavam para que os homens se protegessem do ataque do demônio. Um dos religiosos tentou fugir pela mata e foi engolido por uma grota. Pequenas nuvens negras passavam próximas dos invasores e causavam um barulho ensurdecedor. Várias outras incursões ocorreram. A tribo desapareceu. Na antiga clareira ficou, no entanto, um imenso círculo de araucárias gigantescas. Uma dessas lendas acabou por merecer registro oficial por parte das expedições. O alerta sobre a entrada do inferno veio na expedição de um inglês, mercenário, que no século XVI ingressou com bandeirantes nas trilhas indígenas para transpor a muralha da Mantiqueira. Ele queria conferir tanto a veracidade dos rios de onde brotavam ouro, prata e esmeraldas, como conhecer o que tinha lido apenas na Divina Comédia, de Dante Alighieri, a respeito do portal que levava ao inferno narrado por exploradores paulistas, portugueses e espanhóis. O inglês montou seu grupo com os mais destemidos bandeirantes e indígenas aliados, e ainda levou um padre que poderia identificar a presença demoníaca. Os trajetos eram feitos longe da área dos poços de luz havia mais de 60 anos. Ninguém se atreveria a passar pela entrada do inferno, nas proximidades da Garganta do Embal, em território paulista, na passagem para o que futuramente seria Minas Gerais. Próximos do local, um zumbido tomava conta de toda a mata. Nenhum outro som podia ser ouvido. Os indígenas ficaram nervosos e os bandeirantes ainda questionaram se queriam seguir em frente. A resposta foi afirmativa. Algumas horas mais tarde, surgiram os imensos lagos com as moscas de fogo avançando aos milhares sobre os invasores, posteriormente descritas como pequenos diabos vindos do centro da Terra. Uma bruma saía dos lagos luminosos e empesteava toda a região com um inconfundível cheiro de enxofre. O padre, na tentativa de escapar do ataque, caiu e desapareceu numa dessas poças. Bolas de fogo se chocavam contra os exploradores, lançando-os para esse outro mundo. Os índios foram os primeiros a desaparecer na floresta. Berros de horror podiam então ser escutados no meio do zunido cada vez mais forte. As moscas entravam nos homens pelas narinas, ouvidos, boca levando-os à loucura. O inglês escapou com vida e retornou a São Paulo, onde relatou o terror ao enfrentar o demônio nas trilhas da Mantiqueira, e fez um alerta definitivo. Caso as expedições cruzassem com esses portais do mundo das trevas subterrâneas, teriam que fugir para não serem engolidos pela imensa boca do demônio. Capítulo 6 – A Mansidão da Floresta. O terror, a violência nascem da desarmonia e da ruptura com a frágil estabilidade existente no equilíbrio. Como o galho que se quebra ao ser agarrado por um filhote de macaco, ainda aprendendo sobre a vida na floresta. O próprio planeta é feroz em sua evolução, mas tem períodos de tranquilidade. A lenda conta que uma tribo guerreira avançava para atacar a aldeia de um povo pacífico, que respeitava os regentes da floresta e buscava viver dentro dos limites impostos pela natureza do ambiente. Os espíritos, ao verem que essas pessoas seriam massacradas, os levaram para o alto das árvores e pediram que nunca mais descessem de lá. A compensação, além da vida em paz, seria observar o céu noturno e compreender a imensidão do universo e o milagre da vida. O povo manso da floresta, em tupi, significa muriqui. Tido como o maior macaco das Américas, ele é um dos mais incríveis habitantes da Mantiqueira e quase nunca chega a pisar no chão. Sua vida é no alto das árvores e em grandes grupos familiares. Vivem assim há milhares de anos, cada vez mais sábios e atentos. Uma demonstração dessa sabedoria ocorreu na produção deste livro, entre Ricardo Martins e um muriqui. Relatos do autor do livro, o fotógrafo de natureza Ricardo Martins. O muriqui. No silêncio da floresta, ouço o barulho de galhos se quebrando. Em seguida, observo o balançar das árvores e penso: são eles. Logo me vejo rodeado pelo maior primata das Américas, o macaco muriqui, medindo 1,30 m. Uma família inteira, adultos, jovens e crianças, cada um com seu comportamento característico. Quando um adolescente se aproxima de mim e se esconde atrás de uma árvore, deixando apenas seus olhos à mostra, levanto minha câmera para tentar fotografá-lo, mas ele se esconde. Essa brincadeira se repete umas 6 ou 7 vezes. De repente, aquela entidade sobe para o alto da floresta, mas continua me olhando, eu já feliz por aquele momento. Olho e falo: eu quase consegui fazer uma foto sua. Você não vai deixar eu tirar nenhuma. Parecendo me entender, esse macaco desce, chega mais perto de mim, se senta, cruza as pernas e apoia seu braço em um galho, parecendo dizer: pode tirar. Eu fotografo e em seguida agradeço. Borboleta azul. Um dia cansativo sem muitas fotos, depois de errar o caminho em uma trilha e andar mais do que estava previsto, e quando falamos em trilhas na Serra da Mantiqueira, significa que estamos subindo ou descendo. Se é que você me entende, finalmente chego no meu carro, guardo o equipamento e escuto a chuva se aproximando. Ela se vai e só aparece. Penso entusiasmado comigo: ah, como é bonita essa luz! Nesse instante, várias e várias borboletas azuis começam a se apresentar. Sempre quis uma foto de vocês, mas nunca consigo, pois o azul fica exatamente na parte de dentro das asas, e elas só pousam com as asas fechadas. Mas naquele dia, uma delas resolveu me presentear e pousou em uma folha envernizada pelas águas da chuva, retocada pelo brilho do sol, com suas belas asas totalmente abertas para mim. E aqui está ela para você. Jara fotografando com um drone no meio de uma floresta enorme, me sentindo autoconfiante pelas minhas habilidades. Faço uma manobra arriscada e simplesmente minha máquina fotográfica voadora fica sem bateria e começa a descer em qualquer ponto daquela imensidão verde. Tento manter a calma, mas confesso que foi difícil. Olho para o controle e lembro que ele tem um sistema de localização. Assim sigo me embrenhando sem trilha pela mata e não acreditando muito que iria encontrar um objeto de 20 centímetros preto naquele chão escuro repleto de folhas. Depois de meia hora, paro e peço ajuda aos seres da floresta. Até então, meus olhos se dividiam entre a copa das árvores, trabalhando com a possibilidade dele ter ficado preso, e o chão da mata, no passo seguinte, em uma subida. Dou de cara com uma jararaca toda enrolada de frente para o meu rosto, com uma distância suficiente para o bote. Ao invés de ficar apavorado, me veio uma sensação de segurança e pergunto: será que você não viu um drone por aí? Como que se os seres estivessem me escutado, automaticamente meu olhar se fixa para baixo e encontro minha máquina a 60 centímetros de distância daquela entidade. Agradeço e sigo meu caminho. Macaco prego. Em uma manhã típica da Mata Atlântica, sou acordado por muitos macacos pregos. Costumo dizer que eles são aqueles moleques arteiros. Não dá para bobear com nada. Comida, então. Nem pense em deixar perto. Mas nesse dia tive a oportunidade de observar uma família. Uma carinhosa mãe trocando carinhos com seu filho mais velho, ao mesmo tempo que amamentava sua jovem cria. Ali parei. Fotografei aquele momento com meus olhos e em uma fração de segundos, tudo foi eternizado pela magia da fotografia. Lagartas. Cortando a mantiqueira de carro por uma estrada de terra, vejo atravessando a pista várias e várias lagartas e desço para olhar de perto. Notei que algumas já tinham sido esmagadas. Logo em seguida veio uma moto e sinalizei para desviar. Foi lindo ver o contraste do verde daquelas pequenas criaturas com o forte laranja da terra seca. Nesse momento decido fazer uma foto para as páginas desse livro. Logo em seguida peguei dois galhos e uma por uma fui levando até a segurança do outro lado da estrada. Depois que todas estavam seguras, sigo meu caminho.